Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para Chicago, que teve um dia negativo. Os fatores positivos do dia, como por exemplo as vendas semanais, que vieram boas, né, até acima da expectativa do mercado, acabaram não tendo grande influência sobre a pressão negativa nos preços da soja por lá. A gente vai tentar entender o que aconteceu por lá e quem nos ajuda nesse entendimento é o Camilo Motter, direto da Grande Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Fala, seu Camilo, seja bem-vindo, boa tarde, obrigado pela participação. O que aconteceu em Chicago hoje? O que justifica esse mau humor nos preços da soja lá, seu Camilo?
Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Realmente um dia muito negativo, até começou, tivemos momentos positivos e logo pela manhã, mas realmente o mercado se entregou hoje, né? O principal fator comentado no mercado internacional é a perspectiva de uma nova escalada de tensão entre China e Estados Unidos, envolvendo aí elementos agora na área sanitária também, geopolítica, etc., né? Mas, como pano de fundo ainda, toda a questão comercial também. Então, claro, há toda uma discussão agora atrás, quem vai dominar a corrida para descobrir a vacina contra o coronavírus, por exemplo, ou medicação, etc., né? Há uma desconfiança muito grande, sobretudo de parte dos Estados Unidos em relação à China, e tudo isso acaba se refletindo no humor dos mercados, né? Porque, em última instância, isso vai acabar implicando em volume de negócios, em crescimento ou menos ou mais crescimento, ou vamos falar em recessão, né? Menor ou maior recessão da economia mundial. Então, me parece que esse é o pano de fundo. Outra coisa importante é analisar que o mercado tem subido um pouco na semana e, de repente, muitos fundos e especuladores acabam aproveitando esse momento para realizar lucro, vamos dizer assim, né? Ou vender posições compradas nesse período que sucedeu a alta, né? Mas eu vejo que o mercado está muito confinado nesses 8,20, 8,30 até 8,50 por aí sobre julho. Então não tem muito, não vejo para onde o mercado correr muito além desses números neste momento. Obviamente que nós vamos ficar atentos pela frente a outros fatores que são, vamos dizer, o pano de fundo de tudo o que está acontecendo, mas que também são uma dianteira de todo o processo, né? Por exemplo, se nós pegarmos a questão da pandemia do coronavírus, os desdobramentos dessa pandemia, os reflexos sobre a economia, sobre a demanda de produtos alimentares, sobre a demanda de commodities em geral, isto pode criar mais otimismo ou menos otimismo. Portanto, é um fator importante, né? Hoje nós vimos a capacidade de estrago que essa pandemia está tendo, por exemplo, quando o governo federal anunciou que a arrecadação tributária ficou ao redor de 101 bilhões em abril, e significa 29% de queda em relação a abril do ano passado. A arrecadação deste ano, dos primeiros 4 meses do ano, caiu 7,5% a 8%. Isto mais ou menos dá o tom por onde está andando a economia. Portanto, este pano de fundo, que também pode ser a dianteira de tudo que nós estamos vivendo, aí dependendo de onde vamos caminhar, se para um controle efetivo dessa doença, descoberta de medicação e até vacinas, né? Tudo isso pode gerar um otimismo e um boom econômico que, de repente, a gente também não viu em muitas décadas. Porque, é claro que não vimos em muitas décadas, mas vamos voltar à Grande Depressão dos anos 30 e voltar à Segunda Guerra Mundial, anos 40 até os inícios dos anos 50, né? Que foram os grandes dramas econômicos, sociais, políticos e econômicos que o mundo viveu. A gente não está vivendo um drama social ainda, esperamos não viver. Político, muito pouco, mas ele é um problema sanitário com reflexos na economia. E as incertezas são muito grandes. Mas a gente pode, se tudo entrar sob controle e não decorrer nos próximos meses, a gente pode viver, inclusive, um boom econômico, porque a capacidade ociosa está aí para ser reativada. Então, há todas essas perspectivas, isso poderia gerar um otimismo muito grande. Um outro elemento que eu chamo a atenção, que seria importante é ficarmos atentos já, é o ritmo do plantio americano, que está muito acelerado neste ano. Na última segunda-feira, o governo americano anunciou que mais de 50% da soja, se não me engano, 53% da soja já havia sido semeada, quando a média histórica era casa dos 30%. Né? O milho, cerca de 80%. Quer dizer, nós vamos virar o mês de maio para junho com o milho todo semeado, praticamente todo semeado, e deve ser um dos maiores cultivos da história americana. Se não me engano, o milho é recorde histórico de área. Pela primeira vez há uma projeção no milho superior a 400 milhões de toneladas, né, na produção norte-americana. E a soja, caminhando também num ritmo muito bom, é a terceira ou a quarta maior da história, estamos longe do recorde de área, mas a produção em recuperação em relação ao ano passado. No ano passado, os Estados Unidos plantaram uma safra muito aquém do que era a intenção de plantio, em razão das irregularidades. No ano passado, excesso de chuvas, né, que perdurou por praticamente toda a temporada. Então, plantaram menos, produziram uma produtividade menor, em razão do excesso de umidade, e também uma qualidade em muitas regiões bastante aquém daquilo que é o normal. Mas agora ficou com em torno de 96 milhões de toneladas, e este ano se imagina já, as primeiras projeções, 112 milhões. Portanto, muito interessante acompanhar essa finalização do plantio, germinação e o desenvolvimento das plantas pela frente. Um plantio antecipado, geralmente, um bom começo, pode ser um bom encaminhamento, mas não é tudo. Se a gente lembrar, se não me engano, a temporada 2012, que eles tiveram um plantio muito bom, bem acelerado, mas depois teve uma grande seca e naquele ano a produção caiu de forma bem substantiva, que levou os preços para patamares historicamente altos, né? Então temos que ficar atento na questão americana daqui para frente. E um outro aspecto que eu chamo a atenção, que é esse que o mercado citou muito, o noticiário citou muito, que é o conflito geopolítico, conflito com a questão envolvendo a questão sanitária entre Estados Unidos e China. E o pano de fundo, que já vem de uma longa data, é o conflito comercial. Então, tudo isso vai ter implicações pela frente aí e vai acabar entrando na formação dos preços, né?
Mas, então, são desdobramentos que devem ter sequência, seu Camilo?
Exatamente. Nós vamos ter que observar e acompanhar os desdobramentos. Por exemplo, no caso da pandemia, se ela se agrava, se há retorno, se há descoberta de medicação efetivamente, já há claros avanços na descoberta de vacinas, tem a Moderna, que é um laboratório americano, mais um outro experimento da Oxford, a Universidade Inglesa, né, junto com a Pfizer, se não me engano, estão também em estágio bastante avançado, já com testes em humanos, etc. Tudo isso pode dar um direcionamento diferente para o mercado. No caso do clima, como estará pela frente o comportamento do clima, né? Nós sabemos que o mercado climático, chamado mercado climático, ele é mais acentuado em julho e agosto. Mas nós temos aí o mês de junho já chegando também e vamos ficar atentos como ele já começa a se desenvolver ou como ele vai se desenvolver, porque vai ter implicações já no desenvolvimento das plantas. Mas a fase mais crítica é julho e agosto. No caso do conflito entre China e Estados Unidos, nós devemos ficar atentos ao retorno possível da China com novas compras no mercado norte-americano. Nós sabemos que a China é dependente não só da soja brasileira, mas o Brasil não há, em relação ao Brasil, não há nenhuma entrave nessa questão. A nossa briga com a China é briga de preço, portanto, é a briga mais limpa que pode existir. É quem paga mais leva. E quem oferece o preço mais convidativo vende, né? É meio por aí, é uma briga puramente no âmbito da definição de preços mercados. Mas nós temos uma quantidade limitada para satisfazer o apetite chinês. Portanto, os chineses dependem de oferta e de produto norte-americano. E em algum momento eles vão ter que comprar. Vão voltar ou não, porque se agravar as rixas entre eles, isso dificulta um pouco. Agora, na última semana, teve um dado interessante, né? Porque a China comprou cerca de 700 mil toneladas mais da metade do volume negociado, que foi de 1,2 milhão de toneladas. Né? Também é um dado bastante curioso que merece a gente verificar aí como as coisas estão se comportando. Né?
Pois é, mas como é que o senhor avalia esse apetite chinês aí? Eu pergunto isso porque, tecnicamente, a China já está abastecida, ou pelo menos tem boa parte do seu abastecimento feito pelo Brasil até agosto garantido. Mas e depois? Vai se abastecer onde? E agora? Ela tem que comprar dos Estados Unidos? Necessita comprar dos Estados Unidos? Ou ela pode esperar, seu Camilo?
Não, eu acho que ela vai comprar nos Estados Unidos na medida que o tempo avança agora. Ela, conforme você comentou, ela tem aí até agosto ou setembro abastecido com a boa oferta brasileira, um grande volume de negócios feitos com o Brasil. Uma outra, portanto, a tendência, inclusive, é que o limite preços seja invertido no decorrer. Hoje o Brasil tem uma oferta de soja menor, melhor dizendo, uma oferta com preços menores do que a oferta norte-americana. Claro, isso tem a ver com a safra brasileira que chegou ao mercado há pouco tempo e com a safra norte-americana que chegou ao mercado há muito mais tempo e ela é de qualidade inferior e foi uma safra mais reduzida, embora eles tenham tido um reforço de estoques recordes de 23, 24 milhões da temporada anterior para essa última. Né? Mas a oferta americana ela é mais limitada no todo. E aí um dado importante é que enquanto o Brasil tem oferta a preços convidativos, não há nenhuma razão para eles comprarem em solo norte-americano. Mas isso vai acontecer no decorrer, vai escassear o produto brasileiro, os prêmios nos portos brasileiros devem subir de forma mais acentuada a partir de julho, agosto, e já estão subindo um pouco mais nesses dias, inclusive. E a soja norte-americana, se vier uma safra dentro da normalidade, a tendência é que prêmios caiam e a safra norte-americana fique mais barata. Pelo menos na questão de preço, deve haver essa inversão, o que é uma coisa natural e histórica. Né? Quando a safra norte-americana chega no mercado, ela é mais convidativa, e quando a brasileira chega ao mercado, ela é mais convidativa em termos de preço. Né? Então, este fenômeno, pelo menos, tende a acontecer. Agora, tem também uma parcela aí de soja que pode ir da Argentina, mas tem que se lembrar que a Argentina é devotada à industrialização de soja. Ela vende aí 8 ou 9 milhões de toneladas de grãos, e inclusive com todos os problemas internos da Argentina e também a questão da pandemia, que eles fecharam praticamente toda a economia lá, não está tendo negócio. Tributação alta, a remuneração ao produtor bastante baixa e o lockdown que foi determinado há pouco tempo. Então, a Argentina está, momentaneamente, pelo menos, bastante ausente do mercado. Né? E eles são muito mais fornecedores de óleo e farelo do que propriamente de grãos. Né? Mas, concluindo a resposta à tua pergunta, ou indo mais diretamente, sim, eu acho que China, numa hora ou outra, ela vai comprar soja norte-americana. Eu acho muito difícil que a China cumpra aquele acordo assinado em 15 de janeiro, em que ela compraria volumes crescentes do agronegócio como um todo no decorrer, o que significaria aí uma ampliação de negócios aí na ordem de 50%, 60% em relação a anos anteriores. Se você está vivendo uma guerra comercial, imaginar que você vai cumprir volumes como em anos anteriores já seria um grande sucesso. Agora, imagina ampliar muito mais isso. Mas o compromisso está dado e assinado, agora acho difícil que vá cumprir no todo. Mas acho que produtos de grande interesse, e aí sobretudo soja, essa terá que ser negociada de uma maneira ou de outra para abastecer o mercado chinês. Veja que a China, ela de 82, 83, passa para 88, 89 neste ano, tem importações e vai para 96. Nós não ouvimos ainda, não repetimos o número superior a 100 milhões, como havíamos repetido no início de 2018, de que a China iria comprar mais de 100 milhões de toneladas naquele ano.
Os três dígitos, né, seu Camilo?
Exatamente. Aliás, até era 103 milhões de toneladas, maio, julho de 2018, os primeiros levantamentos de projeções para a safra 19-20, né? o governo americano já estimulava um... Aliás, naquela época, 18 ou 19.
Antes da guerra comercial, 18, né?
Nós estávamos em maio, junho de 2018, e começou a projeção de 18 ou 19. Exatamente antes da guerra comercial, que ela se agravou a partir de agosto, setembro, ali, né? Mas isso, aliás, junho por aí começou, né? Agosto, setembro foi mais a...
As tarifações.
Peste suína africana, né?
Tá.
Bom, naquele momento se falava o número acima de 100 milhões. Ainda não chegamos nele, mas provavelmente na próxima temporada a gente vai voltar aos 3 dígitos novamente.
Muito bem. Eu queria retomar aquele trecho que o senhor falou dos prêmios aqui no Brasil, que os prêmios devem subir a partir de julho e agosto e já começaram a subir. Dá uma ideia para a gente de como isso pode funcionar, seu Camilo.
Prêmios nos portos brasileiros na faixa de 70, 75, agora deve haver alguma atualização do decorrer em razão dessa queda de preços, né? Em Chicago especialmente, e na queda do câmbio, né? Porque o câmbio também foi uma das razões que conteve bastante a evolução de prêmios, porque o mercado internacional imagina o quê? Qualquer comprador. Bom, o câmbio está remunerando o produtor. Por que eu vou forçar uma remuneração via prêmios, né? Uhum. Então, obviamente, que um importador lá fora ele vai arriscando a dar bids de compra mais baixos em termos do prêmio, porque ele não vai falar em termos de moeda, porque a moeda não é uma coisa dele, a moeda é coisa nossa aqui dentro, né? A questão cambial.
Uhum.
Né? Então, também essa certa redução do câmbio nos últimos dias ajudou a melhorar, né? Então, basicamente isso, há uma perda de competitividade, digamos, do produto brasileiro, e o importador vai pagar um pouco, vai melhorar seus prêmios, e é isso que tem acontecido agora. Esse é um fator. O segundo fator é que...
Mas ainda é uma tentativa de resgatar esse resto de soja que a gente tem, certo?
Sim, claro. Exatamente isso. O produtor é barganha, né? Você vai pleitear pelo que é melhor, né? E o produtor aqui lutando, resistindo, né? Um segundo fator, além da questão moeda e queda do preço lá fora, que tem ajudado a melhorar os prêmios, é que realmente escasseou o produto brasileiro, você já tem produto menor, e já se prevê uma certa antecipação da entre-safra brasileira, imaginando o volume de vendas, imaginando a necessidade de compras pela indústria local, etc., né? Então, nesse sentido, também o mercado ele é um corpo vivo que ele vai se adaptando aos choques que ele vai tendo, né?
Mas com esses ajustes dos prêmios, a gente está conseguindo manter aqueles níveis de soja em reais que a gente tinha, sei lá, na semana passada, na semana anterior, ou não? A tendência é do preço perder o fôlego, seu Camilo, em reais.
Certo. Nós estamos vivendo um momento de perda de fôlego. Ou seja, a pequena alta de prêmios, ela não é compatível com a forte queda de câmbio que tivemos nos últimos dias.
Né?
O câmbio perdeu 6 a 7% de terça, quarta da semana passada para cá, né?
Uhum.
Quando atingiu o recorde ali de 5,95, 96, o câmbio de hoje nós perdemos aí mais de 6% no câmbio. Os prêmios subiram, se olharmos no cômputo geral, porque eu olhar só a alta de prêmio não me resolve o problema. Eu vou falar que os prêmios subiram 10%, 15%? Isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o prêmio é uma pequena perna do preço. Então, se de 60 ele pulou para 70, eu tenho 12, 15% ou mais, 15% na alta do prêmio, mas isso não me dá 15% de alta de preço, me dá 15% de alta de uma pequena parcela do preço que é o prêmio. Então, se eu colocar essa alta de prêmios no cômputo geral, que é Chicago mais prêmios, aí sim, eu vou ver que o prêmio ele contribuiu numa alta de 1,5% nesse período. Né? Ele mal repôs, por exemplo, nesses últimos dias, a queda que tivemos hoje em Chicago. Então, ele conseguiu neutralizar, vamos dizer assim, a queda do preço internacional. Nós tivemos queda em Chicago, mas tivemos alta de prêmio nos últimos dias, então a gente mais ou menos conviveu bem ali em linha com o mercado internacional, né? Mas o câmbio aqui dentro ele meio que líquido para a formação do preço interno, né? Portanto, nós tivemos uma queda aí da ordem de 4 a 6 reais na formação do preço doméstico. Indicações, por exemplo, no oeste do Paraná, que chegaram aí com prazo mais alongado para final de julho, coisa desse tipo, Chegou a 109, 110 aqui no oeste do Paraná, para lotes disponíveis, mas com prazo de pagamento alongado. Essas indicações hoje são em 104, R$105, eventualmente uma necessidade maior, R$106. Porto, a mesma coisa, de 115, 116 para 110, 111, algo assim, né? Prazos mais alongados também.
Só para a gente entender, esses percentuais citados pelo senhor, em quanto tempo? Nas últimas, o quê? Duas semanas?
Ele vem oscilando bastante, né? Mas tem se mantido de forma bastante agressivamente positiva, eu diria, os prêmios. Por causa dessa demanda chinesa muito acentuada, né? Sim, o Brasil vai bater recorde esse ano com cerca de 83, 84 milhões de toneladas, tem que observar isso. Então há uma demanda muito, muito forte que manteve os prêmios em alta no decorrer de todo o período.
Tá.
Vamos falar que caiu a 50 no spot, há 30 dias atrás? 40, tivemos lá mais um forte na colheita, 45, 50. Então os prêmios nunca caíram muito, e apesar do câmbio em alta, os prêmios se mantiveram. Uhum. E na medida que o câmbio oscilou um pouco negativamente, o câmbio
começou a subir, né?
E de repente não retrocedeu. E o que nós estamos vendo nesses dias é que o câmbio retrocedeu um pouco e o prêmio respondeu de forma positiva, né? Então eu vejo que aí não é só um movimento do câmbio, mas é um movimento também de retração do produtor por falta de produto. Por falta não, vamos dizer, mas pelo adiantado já da comercialização, que nós batemos aí, acredito, mais de 80% já, contra menos de 60% de anos anteriores. Então, para você tirar esse saldo de soja para fora, você tem que dizer, bom, estou disposto a pagar mais caro. O que que um comprador lá fora pode fazer? Pagar prêmios melhores. Ele não pode dizer, eu vou subir o câmbio para você. Ele não pode mexer no câmbio. Câmbio é mercado, né? Mercado aqui. O prêmio ele pode mexer um pouco mais e, diante da necessidade, pagar melhor no prêmio. Então, é isso que tem acontecido, né?
Mas vai ter necessidade de continuar aumentando o prêmio, na opinião do senhor?
Acredito que sim. O mercado vai ser cada vez mais lento em termos de oferta. E, portanto, se alguém quiser prospectar mais lotes aqui, eu acredito que o prêmio tende a se firmar. Agora, obviamente, vamos imaginar que haja algum impacto forte, uma denúncia contra o presidente Bolsonaro, o vídeo vai ser divulgado, escancarado, e temos graves denúncias contra o presidente nos próximos dias. Você pode voltar o câmbio lá para cima e você ter uma retenção ou até queda de prêmios, né? Então, o mercado vive dessa dinâmica, né? E todos esses fatores aí são importantes no jogo da formação do preço. Né?
Mas se o dólar mantiver essa tendência de queda, o prêmio tem uma tendência contrária em função da baixa oferta, certo?
Sem dúvida, é uma das variáveis que é analisada isoladamente. É um termo do latim que diz ceteris paribus. Então, a ceteris paribus é uma condição de análise de uma variável contra outra. Se eu analisar apenas o câmbio vai cair, o que vai ocorrer com o prêmio? Vai subir. Nessa condição, analisando um contra o outro apenas, eu tenho claramente que uma queda da taxa de câmbio torna o produto brasileiro menos competitivo, o produtor brasileiro vai retrair, e quem quiser comprar vai ofertar prêmios mais altos. O contrário também, analisando somente essas duas variáveis, se câmbio subir, a taxa de câmbio vai subindo de forma explosiva, o comprador lá fora vai observar que a remuneração do produtor está sendo alta via câmbio, ele vai tentar pressionar o prêmio e comprar com prêmios menores, e ainda assim resultando num preço em reais mais alto, como aconteceu, né? Uhum. Então esse jogo, analisando uma variável contra a outra, ele ocorre dessa forma. Ocorre que no mercado não é apenas uma variável contra outra, mas são diversas variáveis que concorrem para a formação do preço do prêmio, do preço do câmbio, etc. Não é uma única, né? Mas analisar isoladamente é bom para entender o movimento de uma variável quando cutucada por outra, né? É nesse sentido que funciona essa análise individualizada.
Então, assim, prêmio sobe... quando, no nosso caso, para tentar resgatar esse restinho de oferta que a gente tem, mas para isso precisa ter demanda, para isso precisa ter aí a China comprando. Qual que é o cenário que o senhor vê aí para a China? Vai continuar comprando?
Eu acredito que sim, vai continuar comprando e vai começar a beliscar mais os Estados Unidos. E eu aqui arrisco dizer, essa é a minha opinião pessoal, que só com um agravamento muito sério entre Estados Unidos e China, nas suas relações aí, tensões aumentarem muito, é que soja não vá para a China. Mas, de outra maneira, a soja é um produto que vai para a China com situações até, eu diria, bastante críticas das relações entre os dois. Eu não espero que chegue a pontos críticos, mas, mesmo agravando um pouco a situação, acho que soja é um produto que eles vão continuar prospectando aqui e lá e vão avaliando, né? Vai ter uma certa avaliação de preço, de logística, de condições gerais do produto, né? De oferta, demanda, qualidade, a questão geopolítica vai entrar nesse jogo, mas o produto brasileiro está escasseando e vai subir aqui dentro. Nós vamos ter um período entre safra com preço bem acima de paridade, com certeza, esse ano, né? Então, não acredito que as exportações durem muito tempo pela frente, como tivemos em anos anteriores, em que nós tivemos uma comercialização mais alongada no decorrer dos meses, muito mais comedida, com exportações, claro, mais acentuadas no período de pós-colheita, março, abril, maio, junho, mas se alongando também para agosto, setembro, outubro, sendo que teve o ano de 2018, nós tivemos no mínimo 2 milhões e meio, 3 milhões de toneladas em cada um desses meses. Nós batemos recordes mensais de setembro, outubro, novembro, dezembro até janeiro, embarcando 2, 3 milhões de toneladas. Este ano pode haver embarques, mas não acredito muito em negócios. Ou seja, são embarques programados mais para frente, mas negócios realizados agora no curto prazo. Aliás, este é um dos problemas que estamos vivendo. É o entulhamento logístico na exportação. Nós vivemos um problema muito sério esse ano, que está, inclusive, se desenrolando. E nós estamos pedindo, inclusive, muita paciência em muitos casos, porque a logística não está vencendo o fluxo. Apesar de programações mais alongadas para junho, julho, agosto, inclusive, a gente está vivendo uma situação de estresse nos portos. Por quê? Apesar de batermos recordes de exportação, abril com 14 milhões, maio talvez 12 milhões, os embarques poderiam ter chegado a 15, 16, 17 milhões, ou agora 14, 15 milhões em maio. E nós tivemos aí uma certa redução de atividade nos portos brasileiros em algum momento em função da pandemia, e tivemos também algumas restrições da chegada de navios do exterior nos portos brasileiros, seja pela origem, seja pelo destino. Mas muito mais pela origem, houve algum atraso de navios também. Então, tudo isso, e isso de um lado. Do outro lado, o produtor aproveitando a alta de preços em razão do câmbio explosivo que tivemos e vendendo e participando ativamente com vendas. Então, nós tivemos eu uso um termo entulhamento, né? Ou seja, houve um excesso de vendas e a capacidade logística limitada que nós temos acabou gerando aí esses percalços que estamos vivendo ainda, e vai durar pelo menos mais 2 meses, eu acredito, até a coisa fluir normalmente de novo, né?
Muito bem. Seu Camilo, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente. Volte sempre.
Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Grande abraço, seu Camilo. Tá aí então, Camilo Motter, direto da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, analisando o mercado da soja aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela, um dia negativo, julho, 8 dólares e 35 centes por bushel, perdeu 11 pontos mais 75. Agosto, 8,38, 10,75 de queda. Setembro, 8,40, uma queda de 9,75. E o janeiro, 8 dólares e 49 centes por bushel, uma queda de 7,5 pontos. Vamos ver o milho. Também encerrando no vermelho, julho, 3 dólares e 17 centes por bushel, perdeu 1,75. Setembro, 3,23, 1,25 de queda. Dezembro, 3,33, queda de 1 ponto. E o março, 3,45, queda também de 1 pontinho. E vamos ao trigo. Para julho, 5 dólares e 16 centes por bushel, 2,25 de alta. Setembro, 5,18, 3,5 de alta. Dezembro, 5,27, 4,25 de alta. E o março de 2021, US$ 5,34 por bushel, uma alta também de 4 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.